Irmãos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É esse ousado amor de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, você que está aqui, você que está na igreja digital. Nós começamos esse cântico dizendo: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Deus conhece como você está por dentro. Deus me conhece, Deus nos conhece, e acho que além de Deus te conhecer por dentro, você também se conhece. Você sabe como as coisas andam nos últimos dias, nas últimas semanas. Você pode olhar para dentro e fazer um, a gente vai chamar de raio-x, né? Podia ser até mais profundo, como tomografia, ressonância, mas um raio-x serve. E você consegue se enxergar e se ver. E perceber o que tem ocupado o teu coração nessas últimas semanas, talvez meses. Pode ser coisa boa. Pode ser uma conquista, um novo emprego. Talvez você é casado de novinho, é super legal o início do casamento, o meio do casamento e até a morte. Eu estou no caminho ainda, né? Estou com 32, é muito bom. E no início do casamento tem algumas coisas bem novas, interessantes, alguns ajustes, né? Imagina, eu sou caçula de 5. Caçula é meio estragado sempre, né? E eu fui para o casamento com Elis assim. Então, minha mãe, queridona, eu chegava em casa, jogava lá a camisa, ela lavava, ficava tudo certo. Comecei o casamento, começou a sair faísca. E a gente começou a ajustar. Nesses 32 anos, agora eu até dobro, olha só. Alguém falou aleluia? Amém. Então pode ser isso, não sei, pode ser... Pode ser que o teu coração esteja ocupado de uma pré-ocupação, talvez. Tipo, você vai fazer um concurso. A minha filha mais nova, Priscila, está se preparando para o Enem, para o próximo. Ela já fez o passado, tadinha. Tadinha, entre aspas, né? Ela estudou a vida toda em francês e inglês, por causa do campo missionário, e agora está tentando. Ela saiu daqui com 8 meses. Ela fala agora super bem. E Deus é tão bom, mas tão bom, que deu um namorado para ela, né? Filho da Lu e do Marcos. E o Jota, como a gente chama, né? João Marcos também. Mas só que eu já tenho um genro João. Eu falei, não dá para fazer. João, é que João? Então a gente botou Jota. Então o Jota, ele tem uma capacidade de definição absurda. Então a Priscila ainda tem... muita dúvida, assim, o que é isso? Hoje, por exemplo, eu falei, ociosidade e tal. Ela, o que é isso, ociosidade? E aí o Jota define, assim, impressionante. E a Priscila, certamente, assim como nós, como pais, a gente fica pensando como é que vai ser, né? Ela está estudando de novo, está se aplicando, está fazendo a parte dela. Pode ser que você tenha tido um filho recentemente. Isso... alegra muito a gente. Quem é pai, quem é mãe, assim, quando o filho nasce, isso ocupa não só a nossa mente, como as nossas emoções, como o nosso corpo. E eu e Elis, nesses últimos dias, pelo menos os últimos 15 dias, nós fomos ocupados as nossas emoções com o nosso netinho, Matheus Abdias. Gente, que coisa boa. Estava nevando, a gente ficou 15 dias ou 16 dias em casa, cuidando do Matheus. E vivendo essa experiência pela primeira vez de ser avô. Talvez você esteja pensando e o teu coração esteja ocupado de uma coisa muito boa. O que tem ocupado o teu coração nos últimos tempos? Mas tem gente sofrendo também. Aqui dentro. Eu não preciso ser profeta, Eu não preciso perguntar, aqui dentro tem gente que não está bem. E não está bem há alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses. E talvez você, da Igreja Digital, talvez você não esteja aqui porque você não pode estar aqui porque a razão é física. E você não pode estar aqui. E talvez a tua mente esteja muito ocupada com essas coisas. Nós temos regularmente, enquanto igreja, muitas pessoas sofrendo nos hospitais. Eu tenho um grande amigo nessa igreja, desde a adolescência, que a esposa dele está vivendo um tempo muito difícil, e vários de vocês conhecem, nós estamos orando, caminhando com eles, mas é um tempo difícil. O Dárcio é um psicólogo, amigo nosso, um dos primeiros, já há muitos anos servindo à igreja, sua esposa está internada, eu tenho falado com o Dárcio. Eliane, seu nome, tempo difícil, ontem ele me mandou um áudio assim, ore por ele, e principalmente por ela, pela Eliane. O que que tem ocupado o teu coração? O nosso pastor, queridão, Tiago, ele vai fazer uma cirurgia amanhã, já teve um monte de gente que orou por ele. Ele me falou hoje de manhã, várias pessoas falaram comigo, e é claro, ele vai fazer uma cirurgia de joelho, e ele está um pouco apreensivo, talvez nesses últimos dias o coração dele esteja ocupado com isso, e isso é normal. O que que tem ocupado a tua mente, o teu coração? Eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dessa, vamos imaginar que você vai dar uma saída com alguém, uma caminhada com um amigo, com uma amiga. Você vai dar uma caminhada aí, sei lá, de meia hora, 40 minutos, uma hora, para bater papo, para conversar, para colocar para fora. E aí, eu te pergunto assim, nessa caminhada de 30 minutos, 40 minutos, eu queria que você pensasse, e pensasse assim, você, não é a tua esposa, não é o teu amigo, não é o pastor Tiago, é você. Qual seria o assunto? Se você fosse caminhar com um amigo, com uma amiga, para expor, para dividir, qual seria o assunto? O que ocupa você hoje, esses últimos dias? E eu tenho uma segunda pergunta. Quem seria esse amigo? Quem seria essa amiga? Eu vou quebrar teu galho e vou te dar a opção de ter três pessoas. Você não precisa falar para ninguém. Mas eu queria que você pensasse em três pessoas que você elegeria para fazer essa caminhada contigo, onde você vai abrir a tua alma, você vai partilhar. Top três. Quem são os três? Pensa. Quais são as pessoas que você confia, que você se abre, que você partilha? Então eu queria que você tivesse essa imagem do caminho. O caminho e você com alguém nessa caminhada. E tem um texto bíblico lindíssimo, eu amo esse texto. Eu já entreguei três palavras, três mensagens dentro desse texto para a nossa igreja nesses últimos 3 anos. E hoje é a quarta. E eu queria ler com vocês e pensar com vocês sobre esse texto do caminho dos discípulos, dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, de 35, de 13 a 35. Abra sua Bíblia, você que tem a Bíblia de papel ou no smartphone, você que está em casa, você que é da igreja digital, se prepare sempre para o culto, deixe a tua Bíblia aí abertinha, preparada na hora da leitura. É muito importante, você que está em casa. Quando eu estive no Senegal, no último ano do Senegal, eu participei de alguns cultos da nossa igreja. E eu pude perceber como é difícil estar em casa e completamente atento, focado. São muitas distrações, então eu te estimulo, você que está na igreja digital, a se preparar. E como eu digo sempre, vocês da igreja digital têm um bônus, porque depois da mensagem a gente bate um papo. Inclusive hoje, pastora Raquel e eu estaremos lá conversando com vocês sobre o que você vai ouvir. Então, Lucas 24, de 13 a 35. Mas antes de ler, eu queria dizer uma coisa. Primeiro, que eu não vou explorar esse texto todo. Eu vou pegar basicamente alguns pequenos trechos desse texto. Mas eu preciso ler esse texto todo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão aqui, não sei na igreja digital, mas a maioria das pessoas que estão aqui conhecem esse texto. Quer ver só? Quantos conhecem esse texto do caminho de Emaús, daqueles dois discípulos que vão caminhando, levante bem alto a mão. Olha só. 70% do auditório conhece esse texto, mas tem 30%, 20% que não conhece. E nós, enquanto igreja, e essa semana, no nosso planejamento, obrigado por vocês que oraram por nós, foi um tempo muito, mas muito especial. E nós conversamos sobre muitas coisas de segunda a sexta, manhã e tarde, todos os dias. Nós tínhamos um tempo de oração, de palavra, de comunhão, de reflexão, pensamos em tudo ou em muitas coisas referente à nossa igreja. E uma das coisas que a gente pensou foi essa, que às vezes nós estamos usando uma linguagem que as pessoas não entendem. Eu estava ali, e aí eu vou confessar isso agora, né? Enfim, eu precisava vir aqui, só tinha uma água, normalmente eu preciso beber muita água. E o irmão que está ali, ele falou, então, eu vou com você lá. Eu falei, tá, mas eu vou agora. Ele disse, então, mas espera o corte. Eu falei, oi? Não, a gente vai fazer um corte. Eu falei, o que é corte? Eu falei, não precisa me explicar. Na hora que eu tiver aqui, tu fala assim, vai. E aí eu fiquei, não sei o que é corte, até agora, depois de repente ele vai me explicar. É uma linguagem que eu não conheço. E assim, nós precisamos ter esse cuidado. Então esse texto é conhecido de todos. Para mim seria muito melhor, eu ganharia aí alguns minutos falando do texto e lendo os versículos que me interessam mais nessa noite, mas eu preciso ler esse texto todo para que você que nos visita, você que não pertence a esta igreja, talvez você que não seja nem cristão, ou talvez você nem seja religioso, você é muito importante para a gente. E a gente quer que você não só se sinta bem, mas que você entenda a nossa linguagem. Nós precisamos cantar e falar de tal forma que as pessoas possam entender. Porque, às vezes, sem perceber, nós estamos usando os nossos jargões, as nossas expressões, e as pessoas não entendem. Deixa eu dar um exemplo prático disso, mas que não foi daqui, foi de ontem, nos Jogos de Verão. Então, nós estivemos lá semana retrasada, e ontem foi uma coisa, foi um tempo muito gostoso de nós percebermos as pessoas se divertindo, praticando esporte, e ontem nós tivemos o Saúde Praia, onde os profissionais de saúde estavam lá, vários profissionais, atendendo as pessoas que estavam lá, junto com celebrando, a gente cuidava do corpo, eles cuidavam da alma, das emoções, tínhamos psicólogos, enfermeiros, médicos, a galera da enfermagem, assistente social, E tínhamos, tadinhos, a galera da fisioterapia e da nutrição, eles trabalharam demais, demais. Mas foi um movimento maravilhoso de estender a mão para as pessoas que estavam precisando. Foi ótimo. E eu, como líder, não é, pastor do Conexão Saúde, eu fiquei meio assim, coordenando, falando aqui e acolá, e falei com os colegas que estavam lá, médicos, disse, se aparecer alguma coisa de ortopedia, me avisa. Então, eu fiz aí uns 4 ou 5 atendimentos. Um deles foi um adolescente, 14 anos, e eu perguntei, mãe, o que houve? Não, então, ele tem o pé... Aí ela me falou, eu olhei o pé, e eu comecei a explicar para ela qual era o problema dele. Falei, então, é porque ele tem os pés pronados, os pés pronados, explico os pés pronados. Depois eu pensei assim, será que ela sabe o que é pés pronados? Tu sabe o que é? Então, e aí eu falei, desculpa. E aí eu traduzir os pés pronados de uma forma que ela pudesse entender. Se você quiser, você vai no meu consultório e eu... Então, nada mais é do que o pé plano, que desaba. Só que eu estava usando uma expressão que ela não conhecia. E na igreja, muitas vezes, a gente faz assim. Então, recado do conselho pastoral para vocês e para nós mesmos. Nos ajudem. Porque as pessoas que estão aqui nos visitando, de outras religiões, ou mesmo, como disse, que não são religiosos, precisam entender o que nós estamos falando. Então, agora, eu quero ler esse texto de Lucas 24, a partir do 13 até o 35. Vai pensando justamente nisso que nós estamos falando, que é essa caminhada, né, dos dois discípulos. Diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Deixa eu só abrir um parênteses e dizer que, neste momento, Jesus já tinha morrido e havia ressuscitado. Então, ele estava ainda naquele período que ele ressuscitou antes de subir. Eu prossigo no versículo 17. Jesus lhes perguntou, sobre o que estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou para Jesus, sem saber que era Jesus, obviamente. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, Jesus agora disse, entra na história de novo e diz para esses dois, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é rica. Você pode fazer isso, você pode ler o mesmo texto várias vezes, em tempos diferentes, e Deus vai falar com você. É preciso que você e eu abramos o nosso coração, a nossa mente, a nossa predisposição para receber aquilo que Deus tem para mim e para você quando abrimos as Escrituras. Esse texto é lindo demais. E ele fala justamente da caminhada desses dois discípulos de Jesus. E nós estamos agora, enquanto igreja, a partir dessa semana que tivemos lá no nosso planejamento, oramos, conversamos, e pensamos que é muito importante que agora, a partir de agora, enquanto igreja, a gente fale, reflita, pense, que a gente possa agir pensando nesse acompanhamento, nessa caminhada, nisso que nós chamamos de discipulado. Então, não poucas vezes você vai ouvir, a partir de agora, falando e conversando, e expondo, e debatendo, e trazendo para as nossas células, para o nosso cotidiano, o que é ser um discípulo. Hoje de manhã, se você não esteve aqui, vai lá no YouTube, que você vai entender o preço do discipulado. E hoje, eu queria dividir isso com vocês, no caminho do discípulo ou dos discípulos de Jesus. Porque esses dois que nós lemos, eles eram discípulos de Jesus. Mas eles estavam vivendo um tempo muito difícil. Eles estavam vivendo uma crise. A dor deles era uma dor enorme. A gente não tem detalhes sobre eles dois. A gente sabe até o nome de um, Cleopas. Eles eram discípulos de Jesus, eles não faziam parte dos 12. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que em alguns momentos, de número, nós temos 120 discípulos, nós temos 70 ou 72, nós temos 12, e desses 12 nós temos 3 mais íntimos, e dos 3 mais íntimos nós temos um mais íntimo ainda, que é João. Mas os 12 escolhidos por Jesus para o treinamento, esses dois não estavam, mas eles seguiam a Jesus, eles conheceram Jesus. O discípulo é aquele que conhece o mestre, que obedece o mestre, que copia o mestre. E esses dois discípulos, que a gente não tem muitas informações, eles estavam moídos. Porque tudo aquilo que eles esperavam que Jesus iria fazer, Jesus não fez como eles esperavam. Jesus não fez dentro da expectativa deles. Foi plano de Deus tudo que Jesus fez. O Velho Testamento apontava para isso, explicava sobre isso. Jesus com os discípulos, ele falava e falou repetidas vezes sobre o que iria acontecer, mas eles não entenderam. E por isso, eles estavam tão tristes. Mas eles eram discípulos de Jesus. E eu quero te perguntar: você é discípulo de quem? A quem você segue? A quem você obedece? Quando a gente nasce, a gente vai crescendo, todo aquele processo de criança e adolescente, e a gente tem a possibilidade de decidir o que a gente vai fazer da vida. Tem muita gente escolhendo caminhos muito ruins para ele e para aqueles que estão perto dele, mas a vida é minha, a vida é sua, e você faz da tua vida e eu faço da minha vida o que eu quiser. Como se diz de uma maneira muito popular, você é dono do teu nariz. Quem é o dono da tua vida? Hoje de manhã nós tivemos os batismos aqui. E no ato do batismo, que é um ato de confirmação de um compromisso de uma pessoa com Jesus, normalmente nós reafirmamos que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, da nossa vida. E talvez você que esteja aqui, irmão, irmã, você que está aí na internet, na igreja digital, talvez você já tenha feito isso. Mas eu preciso fazer essa pergunta de novo. Você se vê como um discípulo de Jesus? A despeito do que você é, do que você faz, todos nós somos seres errantes, ninguém acerta sempre, mas você pode olhar para o espelho e dizer: você, Humberto, você é um discípulo de Jesus. Você pode dizer isso de você mesmo: eu tenho um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Muito mais do que dizer que eu sou membro de uma igreja, membro da Igreja do Recreio, você pode afirmar para você mesmo: eu sou discípulo de Jesus. Será que a gente pode falar isso na primeira pessoa do singular? Eu sou discípulo de Jesus. Você pode falar isso? Vamos falar juntos? Eu sou discípulo de Jesus. Eu acho que a gente podia falar junto também. Se você é discípulo de Jesus, vamos falar na primeira pessoa do plural, no nós. Vamos falar juntos? Nós somos discípulos de Jesus. Só vocês, vai lá.
Nós somos discípulos de Jesus.
Esse não é um compromisso coletivo. Esse é um compromisso pessoal que se desdobra na coletividade. E quando a gente percebe o caminho, esse caminho do discípulo de Jesus, existem três formas desse caminho que eu queria partilhar com vocês olhando para esse texto. Primeiro, o discípulo de Jesus, ele caminha, ele está caminhando sempre com o outro. Discípulos de Jesus não vivem sozinhos. Lembra disso. Hoje nós ouvimos sobre o preço do discipulado. E eu queria que você revisitasse essa mensagem com seus quatro pontos de manhã, porque existem algumas atitudes que você e eu precisamos tomar e, quem sabe, até recalcular a rota. Mas eu queria lembrar para você hoje à noite, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O discípulo de Jesus, ele está caminhando sempre com o outro. Nós precisamos um dos outros. E aí, quando eu perguntei quem é o teu amigo, quem é a tua amiga, eu queria que você trouxesse agora para essa reflexão, porque esses dois discípulos de Jesus, eles estavam muito tristes, estavam caminhando juntos e partilhando a dor. E nós somos discípulos de Jesus, nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos um dos outros. O discípulo de Jesus não caminha sozinho, não tem como você crescer, não tem como você amadurecer sozinho. Nós não temos como vencer as batalhas, as lutas. Nós não conseguimos ir muito longe se nós estamos sozinhos. Alguns insistem em tentar caminhar sozinhos. Quando a gente olha para Jesus, quando ele escolhe os 12, quando ele estabelece aquele time, é tão bonito ver a diversidade ali. Paulo vai dizer isso quando ele fala dos dons espirituais e do corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12. Ele vai dizer para a gente da unidade e da diversidade. Nós somos diferentes, gente. Nós somos diferentes. Mas nós precisamos um dos outros. Essa semana ali, no planejamento com o conselho pastoral, como eu fui edificado, como meu coração ardeu, olhando para aqueles irmãos e irmãs, nosso pastor, com tanto gás, com tanta energia, com tanta visão. Como foi bom ali comungar com eles, chorar com eles, sorrir. Aliás, a gente riu muito também. Vocês olham para a gente, vocês acham que nós somos santinhos, mas nós não somos, né, pastor Rogério? A gente brinca muito também. Que coisa gostosa foi viver essa semana. Nós precisamos um dos outros. Você não pode caminhar sozinho. Esse é um princípio do discipulado em Jesus. Ele orou por nós em João 17. Ele disse da importância, ele falou isso com Deus, de nós sermos um como eles são. Eles quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O discípulo de Jesus, ele caminha com alguém. E a minha pergunta para você é simples: com quem você está caminhando? Quem ouve você? Ou a quem você está ouvindo? Não, a vida de um discípulo de Jesus não é uma vida apenas do domingo, absolutamente não é. A vida do discípulo de Jesus é uma vida de caminhada, do tete a tete, da conversa, do café, do almoço, da caminhada lá fora. Eu e você precisamos disso. Quantas vezes eu preciso ligar para alguns, eu preciso marcar com alguns para me ouvir. E eu, muitas vezes, sou a escuta de alguns, aqui no gabinete e no cotidiano também. Como nós fazemos isso enquanto igreja? Qual é o jeito de você conseguir olhar no olho de alguém? Porque aqui você não está olhando no olho, né? Você olha para mim, mas você não está olhando no olho, você olha a nuca do irmão da frente, é ou não? Aonde a gente pode olhar olho no olho? Aonde a gente pode estar junto, assim, numa roda, e bater um papo, e orar junto, e chorar junto? Eu estava num lugar onde uma irmã, em lágrimas, falou da sua dor familiar. Ela entendeu e ela entende que, como discípulo de Jesus, eu preciso estender a mão, eu preciso ouvir o outro, eu preciso caminhar com o outro. Olha aqui para mim, por favor. Se a tua vida, enquanto discípulo de Jesus, se resumir aqui a esse tempo de adoração, vai ser muito difícil de você se parecer com Jesus. Muito difícil. Sabe por quê? Porque Jesus estava com as pessoas. Jesus tinha tempo com os seus. Jesus caminhava com eles, repreendia, conversava, ouvia. Fala para mim, olha para mim. Onde você consegue olhar para o outro? Aqui dentro, da Igreja do Recreio. Aqui você não consegue. Aqui você pode dar uma boa noite, e é bom que dê. Gente, não espere o comando daqui da frente, por favor, não espere. Não espere a gente dizer para você, fala aí para o teu irmão. Dá boa noite para o teu irmão. Dá boa noite sem a gente ter nenhuma fala aqui. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. Como assim? Tu senta do lado de alguém que você nunca viu. Você sequer dá uma boa noite? Não, não pode ser assim. Nós somos diferentes. O discípulo de Jesus é diferente. Sabe por quê? Porque Jesus se preocupou com pessoas. Nós não somos números. Você não é um número, a gente está contando você. Nós falamos isso lá no planejamento. É óbvio que uma igreja de quase 9 mil, nós precisamos pensar numericamente. Porque tem que ter espaço, tem que ter estacionamento. A gente está correndo atrás disso. Mas você e eu, nós precisamos olhar para o outro. Se a pessoa que está do teu lado você não conhece, você não vai fazer isso agora, né? Por favor, vai depois. Mas aqui é truncado o negócio, não é fácil. Você está adorando, e aí acabou, a gente ora, a gente ministra, e você vai embora, de repente ali você troca uma fala. Boa semana, irmão. Deus te abençoe. Se você conhece, aí você fala algo mais. Se você não conhece, se apresenta. Gente, isso é um normal. Eu não posso, nós não podemos esperar só lá da frente, não, de jeito nenhum. Agora, tem um lugar que é propício para isso. Tem um lugar no movimento da igreja que você pode saber o nome, você pode saber detalhes. Tem um lugar que você pode chorar. Tem um lugar que você pode expressar aquilo que você ouviu aqui e que talvez você ficou na dúvida. Tem um lugar, não com 2 mil pessoas, mas talvez com 5, 10, 15. E você tem que estar nesse lugar. Se você é discípulo de Jesus, você precisa estar nesse lugar. E se você está entendendo o que eu estou falando, eu vou contar assim, 1, 2, 3 e já. Quando eu falar já, você vai falar o nome do que eu estou falando. É uma palavra. Precisa da cola? Não, né? Você está aqui ou não? Amém ou não? Você está aqui? Beleza. E você escreve aí. Aí você já pode escrever, que eu não estou vendo mesmo. Pode escrever. 1, 2, 3 e já.
Célula.
Amém. Amém. Célula. Célula. Nós não somos números. Não. É ali que eu vou ouvir, é ali que eu vou abraçar, é ali que eu vou chorar, é ali que eu vou me alegrar, é ali que eu vou comemorar aniversário, é ali. Você não pode ficar fora. E aí, eu já vou para o ponto 2. Isso é muito interessante, porque nós temos falado ultimamente sobre ambiente seguro. Sim ou não? O ambiente seguro é um lugar, o óbvio tem que ser dito, né? É um lugar onde você se sente, vocês são muito inteligentes. Então, assim, o ambiente seguro é o lugar onde você fica confortável para dividir, para partilhar. Eu acho que a gente precisa buscar esse ambiente seguro, na nossa célula, nas nossas relações enquanto igreja. É importante. Você que está nos visitando, não é? Quando a gente bater um papo e tal, você tem que se sentir seguro. É um ambiente seguro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente vai conseguir, assim, ter absoluta certeza de que o ambiente é seguro. E o que é que eu faço, pastor Humberto? Arrisca. Arrisca. Sabe por quê? Porque, como disse o Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça, a graça é um risco. E ainda que você tenha tido e tem muita gente machucada porque o ambiente não era seguro e a pessoa não sabia, você precisa, e nós precisamos arriscar. Porque o pregador, lá de Eclesiastes, no capítulo 11, ele vai dizer assim: então, quem observa o vento não plantará. E quem fica... Espera aí que sumiu aqui. Quem observa o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens nunca... Nunca colherá. Está lá em Eclesiastes 11. Quem fica só calculando, quem calcula demais, quem só calcula, não vai avançar. Ah, mas eu posso me decepcionar. Pode mesmo, pode mesmo. Mas é melhor arriscar, porque se você não arriscar, você não vai avançar. Nós precisamos de relacionamentos. Eu estou nessa estrada, e eu estou falando de igreja, há mais de 40 anos. E eu tive um monte de decepções, mas eu tive um monte de coisas boas. Como eu aprendi, como fui amado, como amo, como amei. Mas é claro que nesse processo a gente tem decepções. Mas ninguém cresce sozinho, é o nosso slogan enquanto célula. Nós precisamos uns dos outros. Se você é discípulo de Jesus, lembre disso. Você precisa caminhar com o outro. Você precisa estar com o outro. Nós precisamos. E se nós pedíssemos às nossas crianças para cantar, elas iriam ensinar a gente, né? Aquela música. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos uns dos outros. Você não está bem? Você está com dor? Está difícil em casa? Você se arranhou com alguém aqui? Você não consegue cruzar alguém? Quando você cruza alguém aqui, eu estou falando da nossa igreja, isso é papo nosso, e você da digital também. Se você vê alguém, você desvia? Opa, você é discípulo de Jesus. E você pode ser uma resposta à oração de Jesus, porque ele diz: Senhor, que eles sejam um. E eu não sou inocente. Eu estou nessa estrada há muito tempo. Eu sei o quanto é difícil muitas vezes. Mas você e eu precisamos de ajuda. Se você não tolera o irmão, se você não perdoou, você precisa fazer. E se eu sou discípulo de Jesus, eu vou falar com o mestre. Nós dissemos, nós somos discípulos de Jesus. Vamos falar de novo isso, por favor? Vamos lá. Nós somos discípulos de Jesus. Mais uma vez.
Nós somos discípulos de Jesus.
E aí tem preço, não é? Nós ouvimos hoje de manhã. Tem preço. Não é livre. Não, eu vou ficar aqui no meu casulo. Não. Eu me abro. E aí, quando eu me abro, quando eu me envolvo no ministério, na célula, algumas vezes vai arranhar. Mas é assim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, para que a gente vá caminhando com o outro. Segundo, nós precisamos caminhar nas Escrituras. Porque as Escrituras é que falam de Jesus. Ora, se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Nós não podemos ser daqueles que são rasos no que tange a conhecer Jesus. Não podemos. Nós precisamos conhecer as Escrituras. E foi Jesus quem disse isso. Jesus disse que as pessoas não conheciam justamente porque não conheciam, não o conheciam porque não conheciam as Escrituras. Se você é discípulo de Jesus, você precisa conhecer as Escrituras. O que aconteceu com esses dois? O que estava acontecendo ali? Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam arrebentados emocionalmente? Porque eles não tinham entendido as Escrituras. E Jesus fala para eles, então, vocês têm muita dificuldade de entender. E começou a falar todo o processo, de tudo aquilo do Antigo Testamento até os seus dias, falando dos profetas e de Moisés. Se você e eu não conhecermos as Escrituras, nós não conheceremos Jesus. E sabe o que Jesus disse lá em João 14? Ele disse assim: se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Se você é discípulo de Jesus, você precisa obedecer os mandamentos, conhecer as Escrituras. Olha aqui para mim. O quanto você tem lido a palavra, o quanto você tem estudado a palavra, o quanto você tem ouvido a palavra. Se você não ler a palavra, se você não estudar a palavra, se você não meditar, você não tem condições de conhecer a respeito de Jesus. Porque quando você lê as Escrituras, você vai conhecer sobre Jesus e vai conhecer o que Ele fez, e você vai copiar. Como Jesus lidava com as pessoas, como Jesus lidava com o oprimido, como Jesus lidava com o fariseu, com os hipócritas. Eu e você precisamos copiar Jesus. E para copiar Jesus, você e eu precisamos conhecer as Escrituras. Não tem outra fonte. São as Escrituras. Hoje de manhã, lá na nossa classe da escola bíblica, Doutrina do Espírito Santo, eu falava isso para eles, da importância de nós conhecermos a palavra. Porque não tem sentido alguém que está 10 anos, 20 anos, 30 anos aqui e não conhecer a palavra. O quanto você está estudando, não precisa responder para que as pessoas vejam. Você é aluno da escola bíblica? Eu não posso conceber a ideia de alguém que é discípulo de Jesus e diz assim: ah, não, lá é muito apertado, lá é muito longe. Vai lá, ouve a mensagem se você não esteve hoje de manhã. Tem preço. O evangelho não é doce. A palavra é doce, porque ela é mais doce do que o mel. Mas não esse doce que nós queremos muitas vezes adequar ao evangelho. Muitas vezes o evangelho nos leva a sofrer, a padecer. Isso não é novidade se eu conheço as Escrituras. Quando Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu estou com vocês, tem de bom ânimo, eu estou com vocês, mas tem preço. O quanto nós estamos gastando de tempo com as Escrituras, o quanto nós precisamos dar passos para conhecer Jesus e o Jesus da palavra. Qual foi a última vez que o teu coração ardeu pela palavra? Deuteronômio 29, 29 é um texto, é um versículo muito interessante, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E eu já falei isso aqui uma vez, muitas vezes nós estamos só buscando o mistério. O mistério já foi revelado. E o que você precisa, eu e você, como discípulos de Jesus, é conhecer as Escrituras. Quando Jesus estava falando das Escrituras para eles, eles só confessaram isso depois, o coração deles ardeu. Qual foi a última vez que o teu coração ardeu lendo a palavra, meditando na palavra? Pastor Humberto, arde sempre? Não é sempre que arde. Quando arde, eu me delicio. Quando não arde, eu continuo lendo. O que me move não são as minhas emoções apenas. Eu tenho consciência de que eu preciso comer, de que eu preciso me alimentar, e eu preciso ter disciplina. Eu sou discípulo de Jesus. Jesus fazia isso. Jesus ia para o Pai, no meio daquela muvuca. Tinha alguém mais ocupado do que Jesus? Você acha que a tua agenda é mais ocupada do que a de Jesus? Não é. E ele separava tempo para estar com o Pai. E nós precisamos disso, eu e você. O discípulo de Jesus, ele caminha, e ele está caminhando nas Escrituras. E Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Por fim, nós precisamos, enquanto discípulos de Jesus, estar caminhando com integridade, com coerência. Gente, é muito triste ver o nosso Rio de Janeiro do jeito que ele está. É muito triste. Eu fiquei fora muitos anos, como a maioria aqui sabe. Eu fiquei fora do Brasil 17 anos no campo transcultural. Voltei tem 2 anos e meio, um pouco mais. É muito triste. É muito triste toda essa insegurança. É muito triste. Mas olha aqui. Nós cantamos, venha o teu reino. Isso foi expressão de Jesus. Daí a importância de nós conhecermos as Escrituras para saber o que as Escrituras falam de Jesus, as falas de Jesus e as ações de Jesus. É assim que o discípulo de Jesus vai conseguir copiar o seu mestre. E quando a gente olha para essa realidade do Rio de Janeiro, a gente fica muito triste. E mais triste ainda em perceber que o percentual de cristãos evangélicos é enorme. O louvor pode subir, por favor. É enorme. O que o pastor Guilherme passou para nós como desafio, para nós estarmos orando, nós oramos lá, nós conversamos sobre isso, lá no nosso planejamento. Durante os 40 dias de oração do ano passado, Deus tocou muito no meu coração sobre o Rio. E eu queria te desafiar a orar mais pelo Rio de Janeiro, pelo mundo todo, mas a gente está aqui, é a nossa Jerusalém. A gente vive sem segurança nenhuma. Eu trabalho em hospital público, que coisa triste ver como as pessoas estão agressivas, as pessoas chegam agressivas. O nosso cotidiano é um cotidiano muito ruim, muita insegurança. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lamentando? Não, não, não. Nós vamos orar, nós vamos interceder, você e eu, em todo o tempo. Quando você ouvir uma notícia horrível do Rio de Janeiro, ore, busque a Deus. Peça ao Senhor para agir no nosso meio, na tua rua, no teu condomínio, onde você frequenta, nas comunidades, onde você serve. Lá em Vargem Grande, nós temos lá o Casa Cap, ficamos um tempo sem culto à noite. Gente, como assim? Nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar, pedir a Deus misericórdia. Misericórdia, Senhor. Age sobre nós. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar. Eu preciso te falar. Porque o discípulo que está caminhando com integridade, com coerência, é aquele que está dentro do jogo. Porque quando Jesus disse assim: então, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí ele disse: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Se você tem orado isso, se você cantou e se dispôs a fazer essa oração no teu cotidiano, sabe o que você está dizendo? Senhor, estabelece o teu reino aqui onde eu estou, na minha família, no meu trabalho, nas minhas relações. Deus, o Rio de Janeiro está uma porcaria, mas no hospital que eu trabalho, que eu seja luz, que eu seja sal. Senhor, na minha família, o Rio de Janeiro tem mortes, tem famílias esfaceladas, mas aqui na minha casa, eu como sacerdote, eu como mulher, eu como adolescente, como jovem, Deus, em nome de Jesus, venha a mim, venha a nós o teu reino. Estabelece o teu reino aqui, os teus valores, justiça, amor, alegria do Espírito Santo. Venha a nós o teu reino. Gente, essa não é uma oração para Deus fazer. Essa é uma oração que eu e você nos dispomos a entrar no jogo. A ser íntegro. E integridade tem a ver com essa ligação da boca e da vida. Integra, conecta a fala e a vida. Esses dois discípulos, quando Jesus, que ainda não tinha se apresentado, falou com eles, mas o que aconteceu? Você não sabe do profeta Jesus, que era poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e dos homens? Gente, esse é o nosso atestado, esse é o teu atestado, esse é o teu modelo, é o meu modelo, em palavras e obras, para Deus e para as pessoas, não é só aqui. Não faz sentido nós estarmos aqui todo domingo, onde estão os discípulos de Jesus nas escolas municipais? Onde eles estão? Onde estão? Onde estão os discípulos de Jesus nas comunidades? Onde eles estão? Onde eles estão? Gente, quando a gente sai daqui, eu creio nisso, quando a gente sai daqui, ó, para lá, as luzes vão se espalhando para todo lugar. Mas não é domingo, é segunda, é terça. Esse é o preço. Carregar a cruz diariamente é compromisso, é obediência, mas só obedece quem conhece. Se você não conhece as Escrituras, você não tem como obedecer. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Vamos lotar esse futuro VIP. Muda. Não, eu não sou aluno da escola, mas eu vou ser. Toma uma decisão hoje, move. Dá um passo para você conhecer mais. Para você e eu sairmos daqui. Amanhã eu vou para o hospital. De manhã e à noite. Gente, o ambiente não pode ser o mesmo. Não é fácil para mim, não. Não é fácil. É desafio para mim e para você. Às vezes você está num sistema corrompido. Você é sal, você é luz. O discípulo de Jesus é esse que caminha com integridade. As pessoas vão dizer de você, e vão dizer de mim: esse cara é diferente, essa mulher, essa secretária, essa telefonista, essa dona de casa, ela tem um quê diferente. Você é discípulo de Jesus, se mistura com ele, para que as pessoas te confundam com ele. Cara, tu tem um negócio diferente. Que seja assim, para você e para mim. Em nome de Jesus.